Podcast Brasil apresenta
Responsabilidade Social. Essa causa você pode ajudar.
Para falar sobre o programa Navega São Paulo, a gente vai conversar com Douglas Parisi, o publicitário Douglas Parisi. Ele que é responsável pela parte de comunicação e marketing do programa Navega São Paulo. Douglas, antes de mais nada, é uma satisfação conversar com você. Eu queria que você falasse a respeito do comecinho do programa Navega São Paulo. Como surgiu essa ideia?
Uma satisfação é minha, Débora. E o programa ele surgiu de uma iniciativa de dois empresários que trabalharam na Calha do Tietê. Durante o processo de construção da calha, o João Nogiri e o Andrelino, né, que são os donos da Transil, que prestavam serviço, identificaram que não era só a calha que ia mudar o rio, né? Eles precisariam de muito mais que isso. E uma das iniciativas que eles tomaram na época foi em relação a conscientizar a população, né, de que era necessário ser feito um trabalho com a população do entorno, com a população de uma forma geral, de conscientizar para evitar problemas de degradação em relação ao Tietê. E aí começou o programa baseado no quê? Trouxeram uma embarcação para que fosse iniciado um programa de conscientização ambiental.
Esse programa de conscientização ambiental é voltado sobretudo para as crianças. Quando começou a ser realizado esse programa, Douglas?
Em 2005, a embarcação ela foi colocada ali à disposição na região onde hoje é a inclusa do Cebolão, que ela está até hoje lá. A partir daí, já foram sendo mobilizadas escolas, educadores, para que viessem conhecer a embarcação e o processo que poderia iniciar ali, por intermédio dessa navegação no Tietê, de conscientização dos alunos, de uma forma geral, dessas escolas. Então, foi em dezembro de 2005 que teve início, né? E de lá para cá, já passaram pela embarcação mais de 4 mil pessoas, dentre mais 80% dessa quantidade de pessoas são basicamente instituições de ensino, né, que são os alunos de escolas públicas e privadas.
Você comentou dos educadores. Esses educadores que vão, vamos dizer, nesses passeios aí, nessa parte metropolitana do Rio Tietê, de alguma maneira eles já são previamente preparados? Como existe uma etapa anterior ao passeio? Como acontece, na verdade, toda essa parte de educação?
Aí nós temos uma situação que foi em relação ao que aconteceu no passado e o que nós estamos propondo hoje, né? Então teve uma evolução esse programa, onde inicialmente era trazer principalmente as escolas públicas para simplesmente iniciar um processo de conscientização por intermédio da navegação, essa área degradada. E a continuação desse trabalho não era efetivamente realizada dentro das escolas públicas, e sim apenas trazia-se para o passeio, um processo de conscientização que já acreditamos que já pode ter mudado bastante. Mas, na sequência, não tinha uma continuidade. Então, nós sentimos que agora o importante é nós fazermos um trabalho. Primeiro, como você acabou de comentar, com as escolas particulares nós já fazemos isso, né, que é um trabalho pré, né, o trabalho na embarcação, resgatando um pouco da história, resgatando um pouco do que é a calha, de que nós podemos fazer a favor do rio. E depois as escolas particulares já têm todo um programa já focado nesse aspecto, então uma continuidade nas escolas. Em relação às escolas públicas, o nosso propósito agora qual é? É nós conseguirmos os recursos da iniciativa privada para que a gente possa trazer as escolas novamente para o rio, como foi feito agora no ano de 2006, mas só que dentro de um processo onde nós vamos buscar a escola, nós vamos trazê-la para a embarcação, ela vai participar do programa e depois nós vamos voltar para essa escola e começar um processo dentro da escola de formar grupos com essa conscientização focada no ambiental, né? E aí ações específicas nas escolas públicas. Então, para isso, nós temos hoje a Ecoar, que é uma ONG que está desde 92 fazendo esse trabalho de educação ambiental, que ela vai estar fazendo esse trabalho tanto de captação desses alunos das escolas públicas, como também depois a monitoria desse trabalho que vai ser desenvolvido nas escolas.
Douglas, o programa vem se mantendo, claro, com recursos de vocês, ou seja, de iniciativa privada. Você estava dizendo que vocês estão buscando patrocínio. Quem nos ouve? De que maneira pode se ajudar para que o programa realmente seja ampliado?
Nós estamos com o programa todo pronto. Ele já está montado, ele já está acontecendo, mas como você mesmo falou, com recursos limitados, né? Nós temos aí a pretensão de realizar passeios diários, saídas diárias. Pretendemos fazer 22 passeios no mês. Essa é a meta do nosso programa. E para isso, a iniciativa privada, ela pode nos procurar, e nós temos hoje formas, inclusive, de contrapartida até. Porque existe a possibilidade da própria identificação da embarcação, ações promocionais com esses grupos que vão para a embarcação. Eu estou me referindo basicamente às escolas públicas, né? Porque o nosso grande objetivo é esse, é fazer do Rio um meio apenas para começar um processo, né? Então, quanto mais nós tivermos lá os alunos e as pessoas como um todo, não só os alunos, como nós temos dentro desse programa, o que nós contemplamos também é a comunidade do entorno, que ela participe, as empresas, os funcionários, de passeios conosco, de saídas com a embarcação, para que a gente comece esse processo de conscientização de forma mais ampla, que é esse o objetivo. E aí é só nos procurar, e nós temos as alternativas aí para aqueles que querem, como nós, ser amigos do Tietê e tentar resgatar esse rio de todos nós.
Você comentou que normalmente, claro, já 4 mil pessoas passaram por esse programa. Queria que você comentasse de algumas reações que vocês, nesses mais de 2 anos aí de projeto, que reações que as pessoas têm ao passear pelo rio, ao navegar pelo rio? Dá para você comentar alguns casos?
As reações são as mais diversas possíveis, né? Nós tivemos agora, há pouco tempo, um grupo de 6 ex-nadadores do Tietê. Então, pessoas com mais de 80 anos. Foi, eu diria, até mesmo comovente a forma que eles colocaram, relataram aquilo que eles já haviam passado, nadado, praticado esporte lá no Tietê, e hoje vendo o Tietê da forma que estava. Ao mesmo tempo, indo para o outro oposto, né, para as crianças, que eu acredito que é um foco do nosso programa, obviamente não desmerecendo os de mais idade, que também está aberto para todo mundo, mas em relação aos jovens, nós identificamos que eles saem de lá com uma consciência inicial muito interessante do que pode ser feito, né, em relação não só ao Tietê, porque Tietê, como eu te disse, ele é o meio, né? Ela sai com ideia clara de toda ação negativa que é gerada mediante a um lixo jogado fora do lugar. Você sente que eles saem cobrando um pouco mais dos pais e saem cobrando um pouco mais até mesmo das suas escolas e assim sucessivamente. É nisso que nós acreditamos, né? Que por intermédio desse choque que até mesmo é dado à medida que você entra nas águas aqui da região metropolitana, que é uma das áreas mais degradadas do Tietê, a pessoa sai com uma consciência diferente. Eu acredito muito nessa mudança. Essa mudança, ela começa a acontecer a partir dali, né?
O que é mais impactante na hora da navegação? Que você está comentando a área degradada, mas assim, o que mais traz impacto na hora que se está navegando pelo rio?
O que mais traz impacto é a gente ver alguma vida ainda tentando existir no rio. É uma coisa interessante, né? Então, por exemplo, você tem garça, você tem capivara, você tem algumas vida ainda, por incrível que pareça, né? E o que deixa a gente, faz com que a gente reflita sobre essa necessidade de algo sendo feito pelo Tietê, é que claramente é uma fonte de lazer que pode se transformar, como era no passado, e hoje nós, infelizmente, esquecemos o rio, né? Hoje o rio não existe, se você for ver na consciência da maior parte dos paulistanos e do público em geral, né? Mas o que mais eu acredito que deixa a gente bastante envolvido com o programa, né, é a necessidade de se resgatar essa identidade. É trazer, de fato, atenção. É fazer com que o público consiga pegar e identificar que o rio pode voltar a existir para todos nós. E que existe já sinais de vida apesar de tudo isso. E ações, efetivamente, como vem sendo feito, né, que acredito que já houve muita mudança. Eu não sei se você tem informação, mais de 160 quilômetros da mancha de poluição que ia para o interior, que, como você sabe, o Tietê é um dos rios, o único rio, pode-se dizer assim, que corre sentido interior ao invés de ir para o mar. E de lá para cá, 160 quilômetros a menos de mancha de poluição. Né? Então já está ocorrendo, essas mudanças já estão acontecendo. Né? Então tudo isso, na verdade, passa a ser o nosso objetivo, a nossa meta, né? De conseguir fazer essa mudança acontecer.
Queria que a gente voltasse um pouquinho em um dos comentários que você fez. Você comentou, algumas crianças acabam notando, por exemplo, cobrando dos pais ou até de si mesmas ações que podem ser feitas. A gente sabe, por exemplo, que muito já vem sendo feito com relação às indústrias, que não vêm jogando os dejetos industriais no rio. Assim, grande parte já vem sendo tratado. Mas, em compensação, a população ainda joga muita coisa no rio, ou nos córregos, ou nos rios que desabam no Tietê. Você tem notado que, com esses passeios, as crianças, então, por isso, quando vem um pneu, se cobram nesse sentido, posso fazer diferente ou meus pais podem fazer diferente? Você nota isso?
Sim, notamos e claramente. Para você ter uma ideia, uma das informações que nós fazemos questão de enfatizar é que 35% de todo o lixo que você encontra hoje no Tietê, aqui na região metropolitana, ele vem justamente daí. Ele vem de jogar o lixo inadequadamente, ele vem dos lixos das ruas. 35%. Então, hoje, mesmo sendo feita a coleta do jeito que está sendo feita, ou melhor, dos resíduos sólidos que nós chamamos, que mais de 80% já vem sendo coletado, não está sendo mais jogado no rio. Exceto ainda alguns municípios que estão próximos de São Paulo, como é o caso de Guarulhos, que não é feito esse recolhimento dos sólidos e de nada, não é feito o tratamento efetivamente, mas o restante vem sendo feito. E 35% desse lixo vem das ruas. Quando a gente passa essa informação, não, das ruas que eu digo de uma forma geral, quando eu passo essa informação, nós passamos a informação, existe de fato um choque, como você tá percebendo agora, né? Porque é muito importante uma pequena ação, né, individual de tomar esses cuidados de não jogar o lixo inadequadamente, pode gerar uma mudança muito grande, não só em relação ao Tietê, mas, como eu te disse, ele passa a ser uma referência, né? Um meio que dá para a gente pegar e deixar muito claro. E as crianças sentem isso a hora que elas veem factualmente. Então você tem lá a PET, você tem as garrafas, tem tudo para que ela possa vivenciar aquilo. Então ela consegue muito bem associar o que pode e o que não pode ser feito nesse momento.
Douglas, a gente estava comentando sobretudo das ações educacionais com relação ao programa Navega São Paulo, mas existem outras ações, existem ações culturais, por exemplo?
Sim, para você ter uma ideia, no ano passado foi feito um trabalho com o grupo da Vertigem, Teatro da Vertigem. Né? Então foi feito o espetáculo BR3, onde, navegando no barco, que é o Almirante do Lago, que é a embarcação que está disponível no Navega São Paulo, que é uma embarcação, como nós não havíamos comentado, um pouco de informação, ela tem capacidade para mais de 200 pessoas, tem ar-condicionado e etc. E nós tivemos condições de pegar com a peça que ocorreu, BR3, nós navegamos no rio Tietê e a peça ia acontecendo nas margens do rio e nas outras embarcações também dentro do rio. Realmente teve um resultado muito grande, porque a população voltou a atenção para o rio, né, que é um dos focos do programa Navega São Paulo, né, justamente trazer a atenção da população para a situação do Tietê.
Falando um pouquinho ainda da embarcação, essa embarcação veio de onde? Foi realmente projetada especialmente para navegar no Tietê? Como é essa embarcação em si?
Exatamente, essa embarcação ela veio de Barra Bonita, isso daí, ela foi desenvolvida especificamente para esse tipo de navegação aqui no Tietê, na região metropolitana. Foi feito um esforço muito grande para trazer essa embarcação, porque ela é uma embarcação de 38 pés, né? E ela foi dividida em duas partes, foi trazida por via terrestre, né? e até chegar ali no Cebolão ela deu bastante trabalho, e quando chegou lá foi montada efetivamente a embarcação, ou seja, unidas duas partes que ela veio, vieram separadas, e ela foi feita basicamente para isso. E uma das coisas muito interessantes em relação à embarcação é o aspecto fundamental no nosso programa, que é a base de toda e qualquer ação que a gente realiza dentro do programa Navega São Paulo, que é a segurança. Né? A embarcação ela é totalmente segura, focada justamente nesse objetivo de segurança. Ela tem um conforto bastante grande, ela tem lá ar-condicionado, tem auditório com multimídia. Então é uma embarcação que ela está totalmente voltada para isso.
Então, Cláudio, só para a gente encerrar nosso bate-papo, então eu gostaria que você deixasse aí bem frisado as pessoas que estão nos ouvindo. Se quiserem, por exemplo, diretores de escolas particulares, mesmo diretores de escolas públicas, empresários que queiram, de alguma maneira, ajudar a participar do programa Navega São Paulo, qual é a maneira que pode entrar em contato com vocês? Existe um site, existem telefones, por favor?
Hoje nós temos o site que já está disponível para o público, que é o www.navegasp.com.br. Esse site já existe várias informações ali, inclusive os nossos telefones de contato. Dentre eles tem o 3814-5858, que é o meu telefone, né, me coloca à disposição para poder tirar toda e qualquer dúvida que possa ter em relação ao programa Navega São Paulo.
Bem, Douglas, muito obrigada pela entrevista, parabéns aí pelo projeto, pelo programa, e a gente volta a se falar, espero que com mais novidades a respeito do programa Navega São Paulo. Obrigada pela entrevista.
Perfeito, obrigado a vocês.
Responsabilidade social. Essa causa você pode ajudar.
Uma realização Podcast em Brasil.